Oi, crime maníacos. Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
E eu sou a P, o produtor.
Bom, é difícil imaginar que algo ruim possa acontecer em um lugar singelo e pacífico como Lancaster, na Pensilvânia. Mas hoje vocês vão descobrir que nem as cidades pequenas estão imunes ao mal. Em dezembro de 1992, poucos dias antes do Natal, uma jovem professora primária foi brutalmente assassinada em sua casa antes de sair para o trabalho. Isso deixou a pequena cidade de Lancaster em estado de choque e luto. Por quase 26 anos, esse caso permaneceu sem solução e sem pistas válidas. Mas, graças à ciência moderna, o assassino foi finalmente pego e os moradores dessa cidade pacata ficaram tão chocados com quem era o criminoso quanto com o crime em si. Esse é o caso de Christy Ann Mirak. Christy Ann Mirak nasceu em 1967 e cresceu em uma pequena cidade chamada Shamokin, na Pensilvânia. Agora, Shamokin, na época, era uma região de mineração e depois de anos e anos dessa indústria operar na cidade, o pó de carvão tingiu a maioria das ruas e estradas locais com uma cor vermelho-amarronzada lamacenta. Em 1992, o carvão já era uma indústria moribunda na região e, como resultado, a cidade acabou entrando em declínio. Christy morava nessa cidade de menos de 7 mil habitantes, mas tinha planos diferentes para si. Ao contrário de grande parte de sua família que morava em Shamokin e pretendia ficar lá, a Christy queria outra coisa. O sonho dela era ser professora. Então, depois que ela se formou no ensino médio, na escola Nossa Senhora de Lourdes, em 1985, ela resolveu se mudar para Lancaster, também na Pensilvânia, para frequentar a Universidade de Millersville. Lancaster é uma das mais antigas cidades do interior dos Estados Unidos e, com a sua população por volta de 60 mil habitantes, mesmo ainda sendo uma cidade pequena, ela é a oitava cidade mais populosa do estado da Pensilvânia. Lá, por ser maior, tinha mais oportunidades para ela realizar o sonho de lecionar, e como ficava somente a 2 horas da cidade natal de Shamokin, a Christy podia ir e vir tranquilamente para matar as saudades da família. Pouco depois de se formar na Universidade de Millersville, a Christy assumiu um cargo de ensino de leitura na escola de Hoherstown, também em Lancaster, e ela se deu tão bem nesse trabalho que, na sequência, a ofereceram um cargo de professora da sexta série, o qual ela aceitou, claro. Era o sonho dela lecionar. A Christy não somente se adaptou muito rápido ao cargo, mas em 1992, quando ela estava com 25 anos, ela já era a favorita dos seus alunos. E isso, graças à sua personalidade animada, sua natureza carinhosa e a maneira como ela tratava cada um dos seus alunos de forma única e individual, sempre focando nas reais necessidades de cada uma das crianças.
E muito legal, né, Rafa? Ela tratar os alunos de forma mais individualizada aí. Claro que isso é mais difícil, porque toma mais tempo, o professor tem que estudar mais, tem que conhecer mais a história individual de cada aluno. E eu falo disso com um pouquinho de conhecimento de causa, porque a minha mãe é diretora de um colégio lá no Rio, inclusive onde eu estudei. Então eu sei do trabalho que dá você ter essa atenção mais individualizada.
Pois é, e a Christy era justamente assim. Era daquelas que amava o que fazia, porque aquilo era a sua paixão. Ela estava realizada. E isso era evidente para todos com quem ela tinha contato no seu dia a dia, porque ela estava sempre com um sorriso no rosto e se dedicava àquelas crianças de alma e coração. No ano de 1992, faltavam poucos dias para o Natal e a Christy estava animada. Ela tinha preparado uma surpresinha para os alunos dela e comprou um livro para cada um. Ela os embrulhou com todo o carinho do mundo e planejava entregá-los como presentes de fim de ano. Depois disso, quando as férias escolares começassem, ela ia pegar a estrada e passar o Natal com a sua família em Chamoquim. Só que, infelizmente, a P, ela nunca chegaria a ver nenhum dos seus alunos abrindo aqueles presentes. E nem teria a oportunidade de abraçar a sua família no Natal. Na segunda-feira, dia 21 de dezembro, o sinal tocou na escola e todos os professores estavam em suas salas como de costume. Quer dizer, todos menos um. Os aluninhos estavam todos nas suas carteiras, esperando a única professora que ainda não estava em sala de aula, a professora Christy. Quando os outros professores se deram conta disso, soou muito estranho para todo mundo. De acordo com depoimentos da época, a Christy era uma professora super responsável e confiável, e não era nada comum ela simplesmente não aparecer para trabalhar ou pelo menos ligar para avisar que se atrasaria ou que não podia trabalhar naquele dia e etc. Os amigos dela sempre a provocavam porque ela demorava muito para se preparar para ir a qualquer lugar e o trabalho não era exceção.
Mas nesse caso, será que ela podia só ter se perdido no horário e estar realmente só atrasada, Rafa?
Até podia, Pê. Só que com cada vez mais o tempo passando, todos da escola acabaram ficando preocupados de verdade. E o diretor da escola, o Harry Goodman, ficou especialmente apreensivo e ele resolveu que ia fazer alguma coisa. Ele não ia ficar parado esperando, não. Ele resolveu então sair da escola, dirigir até o apartamento da Christy, que ele sabia onde era, no complexo Greenfield, para ver se descobria alguma coisa sobre onde ela estava ou o que tinha acontecido com ela. Quando ele chegou no complexo de apartamentos e chegou no apartamento dela, ele viu uma coisa estranha, que a porta da casa da Christy estava entreaberta. E aí, nesse momento, ele deve ter pensado que ela tinha saído às pressas e esqueceu de fechar a porta, ou até que tinha ido falar com algum vizinho rapidinho e ia voltar logo. Só que para confirmar qualquer uma dessas suspeitas, ele não podia ficar ali parado. Com a porta aberta, então, obviamente, ele resolveu entrar. E assim que ele entrou, o que ele descobriu ali fez o estômago dele embrulhar. Dentro do apartamento, ele avistou o corpo já sem vida da Christy Mirak. Desesperado, ele correu para um complexo de apartamentos vizinhos e às 9h22 da manhã ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram, eles logo notaram que no apartamento não tinha sinais de arrombamento e nem de invasão. Não tinha nenhuma porta arrombada ou vidros estilhaçados de janelas quebradas. A porta tinha até um olho mágico que permitiria que a Christy visse quem estava do lado de fora. E a verdade é que toda aquela situação, especialmente vindo de alguém como Christy, não fazia nenhum sentido. A rotina dela era super alinhada, super planejada. Ela geralmente se levantava por volta de 6 da manhã, preparava um cafezão para ela e passava um tempo assistindo o jornal. E ela prestava especificamente atenção nas notícias sobre criminalidade e perigos da cidade. Ela levava o tema segurança super a sério e era uma pessoa precavida. Os amigos e colegas que, por algum descuido ou inocência ou relapso, deixavam portas e janelas destrancadas, deixavam sempre ela super preocupada. E toda vez que isso acontecia, a Christy era daquelas que ficava dando mini palestras, sermões sobre os perigos existentes e o que eles deveriam manter tudo trancado e seguro. Com todas essas informações em mãos, os investigadores do caso suspeitaram que Christy ou conhecia o seu agressor e o deixou entrar, ou foi pega de surpresa enquanto estava saindo para trabalhar.
E como que os investigadores estavam lidando com o caso depois disso, Rafa? O que os policiais foram descobrindo?
Bom, primeiro, eles descobriram que durante o final de semana, A Christy tinha recebido a visita de uma amiga na casa dela. Elas passaram os dias juntas, mas a amiga tinha ido embora no domingo, um dia antes do assassinato. Outra coisa que os investigadores descobriram era que a Christy não morava sozinha. Ela dividia a casa com uma colega chamada Mary Lesko, e a Mary alegou que naquela segunda-feira, no dia do crime, ela tinha saído para trabalhar logo após as 7 da manhã. Quanto a Christy, se sabia que ela normalmente saía para o trabalho por volta de 7h45. Então os policiais assumiram que provavelmente o crime tinha ocorrido em algum momento entre as 7 e as 7h45 da manhã. Agora, P, se por fora o apartamento estava intacto, sem nenhum sinal de invasão, por dentro estava um caos. Parecia que tinha tido uma luta e das feias, com presentes e sacolas de Natal espalhados pelo chão, tudo jogado e rasgado. Então, tu imagina só a confusão que estava esse apartamento por dentro. Do lado de onde a Christy foi encontrada, tinha uma tábua de madeira, daquelas de cortar legume, e a polícia acredita que ela tentou usar essa tábua para se defender do agressor. No início, pouco se sabia sobre a causa da morte em si. Tinham tantos hematomas que a polícia não conseguiu identificar de imediato. Só que após a análise da autópsia, foi revelado que a Christy foi espancada e depois estrangulada com seu próprio suéter. E ela estava vestindo luvas no momento do ataque. Inicialmente, a polícia não quis comentar sobre os ferimentos, só que o que se sabia com certeza era que o rosto estava extremamente machucado e o caixão foi fechado no funeral da Christy. Então, isso era também uma indicação de que o ataque tinha sido terrível. Mais tarde, foi revelado que a Christy levou uma surra tão brutal que o seu rosto ficou desfigurado. Testemunhas relataram que quando o diretor Harry Goodman correu para os vizinhos para pedir ajuda naquela manhã do assassinato, ele ficava repetindo, o rosto dela, o rosto dela. Então ele estava desesperado. Além do rosto, a Christy também sofreu traumas contundentes no pescoço, nas costas, na parte superior do tórax e a sua mandíbula também foi fraturada. Com todas essas informações, a polícia chegou a 3 suposições sobre a agressão. A primeira era que o agressor era super desorganizado, porque tinha toda aquela zona na casa, que ele era bem ousado, porque o ataque aconteceu em plena luz do dia, de manhã cedo, e que o momento do ataque provavelmente foi quando ela estava saindo de casa para trabalhar, já que ela estava usando luvas na hora do ataque, e ninguém usa luvas em casa, né? À medida que a investigação avançava, mais e mais informações iam chegando aos ouvidos do público. Descobriu-se então que a Christy tinha sido agredida sexualmente, a sua calcinha, calça e sapatos tinham sido removidos e as roupas em seu torso foram levantadas.
Mas eles conseguiram resgatar algum DNA da cena do crime, Rafa? Ou Sammy, algum material que pudesse ajudar nessa investigação, que pudesse ser cruzado com os bancos de dados?
Sim, conseguiram, AP. Eles encontraram e coletaram sêmen, que estava espalhado por várias áreas do corpo da Christy, e também na parte do tapete sob onde ela foi encontrada. Naquele momento, eles sabiam algumas coisas sobre o ataque e era hora de ir atrás das pistas sobre quem poderia ter cometido tamanha brutalidade. Dezenas de pessoas foram interrogadas, e a polícia inicialmente olhou para Harry Goodman como um possível suspeito, como a gente já mencionou em outros episódios aqui no podcast. Quando uma mulher é encontrada morta, existem 2 suspeitos principais. O companheiro, e caso haja, né, e a pessoa que encontrou o corpo. Então, Harry Goodman foi investigado, mas depois ele foi rapidamente eliminado como suspeito. A polícia então voltou sua atenção para uma outra pessoa, que era um homem casado, 20 anos mais velho do que a Christy, com quem ela tinha namorado no início daquele ano. Mas os testes de DNA realizados determinaram que ele também era inocente. Os investigadores foram então atrás de possíveis testemunhas. E a verdade é que elas não tinham visto muita coisa, mas suas observações, por menores que fossem, seriam cruciais para a investigação. Uma das testemunhas, então, alegou que no dia do assassinato, bem por volta de 7 da manhã, ela viu um homem deixar o carro em um estacionamento do outro lado da rua do prédio da Christy e caminhar em direção à entrada do apartamento dela.
Nossa, mas isso é uma ótima pista, né, Rafa? Quem que era esse cara?
Pois agora, não se tinha muita informação sobre ele, não. Eles divulgaram essa notícia apelando ao público e até a essa pessoa para que se apresentasse. Inclusive, a polícia disse na época que se o homem não se apresentasse à polícia, eles iriam considerar que esse carro e esse homem estavam envolvidos no assassinato. O pedido da polícia ao público funcionou e várias testemunhas relataram ter visto aquele mesmo carro e aquele mesmo homem que dirigia um carro branco. Eles disseram que era um homem branco musculoso. Em maio de 1993, alguns meses depois do assassinato, as investigações avançaram ainda mais. A polícia conseguiu divulgar um esboço do que provavelmente era o tal homem do estacionamento. Ele foi descrito como tendo seus 20 e poucos anos, musculoso, tinha longos cabelos castanhos que iam até o peito, estava bem barbeado, tinha olhos profundos, vestia uma camisa desbotada azul, branca e preta, e calça jeans. Alguns meses depois, em julho, a polícia chegou a atualizar a descrição desse homem e eles disseram que acreditavam que o homem estava dirigindo um carro Dodge Daytona prata, ano 87 ou 91, com persianas pretas na janela traseira. Só que todos esses esforços, todas essas buscas, não levaram a nada.
Mas como assim, Rafa? E aquela amostra de DNA que foi encontrada na cena do crime, teve algum resultado?
Pois é, o DNA até foi analisado, só que não houve nenhuma correspondência no banco de dados nacional do FBI. Então, na verdade, eles não sabiam quem era aquela pessoa. 2 anos depois, em 1995, a polícia retomou as investigações, interrogou mais de 1.500 pessoas e eliminou aproximadamente 60 homens com base em testes forenses e comparação de sangue e fluido de sêmen encontrados na cena do crime. Depois de tanto tempo sem pistas, sem nenhuma evolução no caso, eventualmente ele esfriou, até 2003. Em 2003, uma nova pista, possivelmente muito reveladora, surgiu. Acontece que um homem misterioso ligou para o Lancaster Sunday News, que era um famoso jornal da região, que hoje em dia esse jornal nem existe mais, na verdade, mas ele funcionou de 1923 a 2014 e tinha uma super influência local. Então, esse homem misterioso ligou e disse que tinha informações sobre o caso da Christie. O homem se recusou a se identificar e disse ao repórter do outro lado da linha que na noite anterior ele estava bebendo com alguns amigos no bar, quando, de repente, a conversa se voltou para Chandra Levy. Agora, para quem nunca ouviu falar desse caso ou não lembra, a Chandra Levy era uma ex-estagiária de um deputado americano chamado Gary Condit. O Gary era casado com a sua esposa e a Chandra e ele mantinham uma relação romântica. A Chandra desapareceu sem deixar vestígios e depois de um tempo, seus restos mortais foram encontrados em um parque de Washington, em 2002.
Tá, ótimo contexto histórico, mas o que isso tem a ver com o caso da Christie?
Pois é, AP, o que a Chandra tem a ver com a Christie? Na verdade, depois desse homem mencionar a Chandra Levy, ele começou a falar sobre a Christie Mirak. A pessoa que ligou disse ao repórter que conhecia o irmão da Christie, que era o Vince Mirak, e que sabia de um celeiro na propriedade dele que a Christie usava para levar homens. E aí esse cara sugeriu que o jornal fizesse uma reportagem sobre mulheres como Chandra e mulheres como Christie, que eram promíscuas e viviam uma vida dupla que ninguém conhecia. Aí quando o repórter perguntou, né, um pouco mais sobre o que ele queria dizer com isso, ele chamou a Christie de um nome depreciativo. E ele disse que mulheres assim não mereciam morrer, ninguém merecia, mas se elas se comportavam daquele jeito promíscuo, o que elas esperavam?
Um absurdo, né, Rafa? A gente sabe que esse tipo de pensamento é completamente ultrapassado.
Sem noção. E o repórter, mesmo achando essa história muito doida, ele procurou a polícia, que entrou em contato com o FBI, e o FBI acreditava que podia ser do assassino de Christy Mirak essa ligação. Só que, infelizmente, era tarde demais para rastrear essa ligação, não havia muito o que fazer, porque não tinha nenhum ruído de fundo ou outros fatores que pudessem dar uma pista que fosse para identificar de onde vinha aquela chamada. O Vince Mirak, na época, foi interrogado e afirmou que não havia nenhum celeiro na propriedade da família.
Ou seja, provavelmente essa pista era fria, era uma farsa.
Exatamente. E aí, AP, depois dessa pista falsa, é que o caso esfriou de vez, por anos. Levou mais 12 anos até que as coisas começassem a se movimentar novamente nesse caso. Em 2015, 23 anos após a morte violenta da Christy, a promotoria do condado de Lancaster assumiu o caso. Christine Wilson, atual promotora do condado, estava no último ano do ensino médio na época do assassinato e disse que sempre sentiu uma conexão pessoal com aquele caso. A promotoria começou então a examinar os arquivos, muitas vezes passando noites e fins de semana lendo e relendo milhares de páginas de relatórios. Christine Wilson disse aos produtores do Cold Case File, abre aspas, anos se passaram. A família estava ficando muito frustrada. Os investigadores e o público também ficaram muito frustrados. O público ficou decepcionado por esse assassinato ter ocorrido com essa jovem e próspera mulher. E não havia respostas. Fecha aspas. Os novos promotores passaram 2 anos revendo o caso da Christy, mas não encontraram nada que pudesse levar a uma nova pista. Só que em 2017, os investigadores tentaram uma nova e ousada manobra. Uma última esperança, porque não havia mais ninguém para interrogar. Não tinha nenhuma prova mais para coletar e era isso ou nada. E se isso não funcionasse, o caso da Christy Mirak provavelmente iria para a gaveta. Eles pediram ajuda à Parabon Nano Labs, uma empresa de tecnologia de DNA que ajuda a resolver crimes.
Exato, Rafa. Como você falou, a Parabon Nano Labs é uma empresa com sede em Reston, Virginia, e desenvolve nanofarmacêuticos e fornece serviços de fenotipagem de DNA para organizações policiais. Vários nomes complicados para dizer que eles ajudam a identificar e sequenciar o DNA de suspeitos em cenas do crime.
Pois é, uma super tecnologia, né? E até é difícil imaginar que houve um tempo, não muito tempo atrás, em que escapar impune de um crime era mais fácil, né? Porque a ciência do DNA não existia, as mídias sociais não eram tão acessíveis e disseminadas, não existiam tantas câmeras de vigilância por aí. Hoje, se um criminoso deixa um único fio de cabelo na cena do crime, os dados biológicos completos dessa pessoa podem estar nas mãos dos investigadores. Claro, falando de Estados Unidos, né, gente? País mais rico do que o Brasil. Quem sabe a gente chega lá algum dia. Então, o assassino deixou rastros. Primeiro, usando o DNA das amostras de sêmen recuperadas do tapete do apartamento da Christy, a empresa Parabon conseguiu criar imagens de como o assassino da Christy poderia ter sido aos 25, 45 e 55 anos. As imagens que os investigadores enfatizaram que eram aproximações, né, foram divulgadas ao público na esperança de que alguém reconhecesse aqueles rostos e apresentasse alguma pista. Já em maio de 2018, houve o início de uma revolução nos testes de DNA e a Parabon conseguiu obter uma nova tecnologia, melhor ainda, que era ideal para levar a investigação ainda mais a fundo. A partir de 2018, começou a ser possível fazer a comparação do DNA do suspeito com DNA de parentes até chegar no verdadeiro culpado. Essa técnica de DNA para solucionar crimes se chama genealogia genética e ainda estava só começando na época. Inclusive, foi a técnica usada para pegar o Golden State Killer, aquele caso famoso. A empresa, então, carregou o DNA do suspeito em um banco de dados público de genealogia que produziu os nomes de vários parentes distantes. Aí os investigadores da Parabon começaram a construir uma árvore genealógica e eventualmente encontraram um suspeito. O nome dele era Raymond Charles Rowe, um DJ que na época tinha 49 anos e atendia pelo nome de DJ Freeze. Ninguém sabia como ou se o DJ Freeze, o Raymond, né, e a Christie se conheciam. O Raymond nasceu em 1968 e, como grande parte dos adolescentes, amava música. Na década de 80, ele começou a brincar de DJ em festas em casa e depois ele foi se profissionalizando. Ele frequentou o colégio no centro de Lancaster, mas não se formou. E em 88, aos 19 anos, casou-se pela primeira vez. Por 15 anos, o Raymond manteve a música e a festa rolando em Lancaster e acabou se tornando um DJ super conhecido na região. Eu imagino a Peque, ele era daqueles DJs amigos da galera, assim, animado, bem-humorado, tocava de tudo, de bailes de formatura, casamentos e etc. Por um bom tempo, ele foi o DJ de uma boate pop da região chamada Camaleon, e de acordo com o agora extinto site que ele tinha, ele também foi DJ de festas com Paris Hilton, Brooke Hogan e tocou em eventos com o Sting e com o The Eagles. Durante 92, o ano em que a Christie foi assassinada, o Raymond começou um novo romance e em 93 se divorciou da sua primeira esposa. Em 96, ele passou um tempo no Chile, onde trabalhou em boates numa área turística. Em 1997, ele voltou para Lancaster, sua cidade natal, abriu uma loja e também iniciou a primeira escola de DJ da região. Em 98, seu segundo casamento terminou em divórcio, e aí ele se casou novamente em 2000, e 7 anos depois, Raymond e sua terceira esposa se divorciaram. Em 2013, ele casou com a sua quarta esposa, que era ucraniana.
Mas esse suspeito, Rafa, tinha algum antecedente criminal? Já tinha sido acusado de alguma outra coisa? Ou ele tinha ficha limpa? Como é que era?
Olha, o Raymond, na verdade, tinha tido apenas uma interação com a polícia antes, em julho de 2001, quando autoridades fizeram uma checagem no clube Camaleon, que ele tocava, e encontraram menores de idade consumindo álcool. Daí, nessa vez, o Raymond foi acusado de conduta desordeira e resistência à prisão, mas nada ligado a crimes violentos, como assassinato ou estupro. Mas com o resultado genético em mãos, os oficiais da Polícia Estadual da Pensilvânia começaram a seguir o Raymond. E a ideia era tentar conseguir o DNA direto dele. Eles, então, esperaram. Esperaram até que o observaram mascando chiclete e usando uma garrafa de água. Quando Raymond jogou esses itens fora, os policiais correram e foram até o lixo coletar esses dois itens. E aí eles mandaram para análise. Quando analisaram ambos os DNAs, o do suspeito e o do Raymond, eles descobriram que o DNA do Raymond, o DJ Freeze, era compatível com a amostra coletada na cena do crime. A probabilidade de o agressor ser outra pessoa era de aproximadamente uma em 200 octilhões da população branca. E contando que existem apenas 7,6 bilhões de pessoas na Terra, era basicamente impossível ser outra pessoa. Eles finalmente tinham o assassino da Christie em mãos. A polícia também reuniu outras evidências ligando o Raymond ao assassinato, incluindo uma multa de velocidade de 91, mostrando que ele dirigia um Toyota branco, um veículo semelhante ao tipo de carro que as testemunhas relataram ter visto no estacionamento naquele dia. Na segunda-feira, dia 25 de junho de 2018, o promotor de Lancaster, Craig Stedman, anunciou que uma prisão tinha sido feita pelo assassinato da Christie Mirock. A comunidade de Lancaster ficou emocionada e principalmente aliviada ao ouvir a notícia, mas eles ficaram chocados ao saber que o homem acusado era aquele tão conhecido DJ. O DJ que tocou na formatura de várias pessoas de Lancaster, no casamento de várias pessoas de Lancaster, um DJ que estava praticamente presente nos momentos felizes dessas pessoas. Então ninguém podia imaginar que, na verdade, ele era um assassino. Quando ele foi preso, ele admitiu a culpa e pediu desculpas à família de Christie. Mas claro, isso era muito pouco. Já era tarde demais para isso. A raiva do Vince Mirak, o irmão da Christie, ficou evidente quando ele finalmente conseguiu confrontar o homem que tirou a vida da sua irmã. Ele disse, abre aspas, "Eu procurei por quem poderia fazer uma coisa tão horrível. Quem poderia fazer algo tão hediondo para outra pessoa e ir embora sem se arrepender? Agora eu sei quem. Você tirou nossa alegria, nossa segurança, nosso amor pelo feriado de Natal. Mas, acima de tudo, você tirou a nossa Christie. Lutamos todos os dias para superar a dor. Só posso esperar que o resto da sua vida seja tão doloroso para você quanto os últimos anos foram para minha família." Fecha aspas. O pai da Christie também planejava falar com Raymond no tribunal, mas ele caiu em prantos e optou por não fazê-lo. Infelizmente, a mãe da Christie faleceu antes que ela pudesse ver alguém responsabilizado pelo assassinato da sua filha. Se Raymond sentiu remorso, ele não demonstrou. Mas, finalmente, ele passaria o resto da vida atrás das grades. Harry Goodman, o primeiro a ver a Christie falecida, disse ao A&E True Crime, abre aspas, "Eu nunca parei de pensar em Christie." Fecha aspas. Raymond não revelou exatamente o que aconteceu naquele dia, mas Christie gostava da vida noturna que Lancaster tinha naquela época. E as evidências coletadas na cena do crime apontaram para uma conexão entre o assassino e a Christie. A polícia encontrou o ingresso do Clube Camaleon no bolso da Christie no dia em que ela foi assassinada. Em 2021, os advogados de Raymond Rowe abriram uma petição alegando a inocência dele, pedindo novos testes de DNA no caso. 3 requerimentos foram apresentados em seu nome. Uma petição de afrouxamento de sentença pós-condenação, uma petição para novos testes de DNA e uma para descoberta, que pede que a parte opositora entregue um determinado material ou informação. Nesse novo processo judicial, o Raymond mudou a sua declaração de culpa e afirmou que era inocente. Ele admitiu que estava com a Christie na manhã do assassinato porque eles mantinham um relacionamento secreto há meses e que tiveram sim relações sexuais naquele dia, só que foram consensuais. O Raymond também disse que conheceu Christie quando ela foi até a sua cabine de DJ no Camaleon, alguns meses antes da sua morte. Eles conversaram várias vezes, levando a um encontro sexual em seu carro, e eles chegaram a se encontrar mais outras vezes na casa dela quando ninguém estava em casa, ele falou. Eles mantiveram o caso em segredo porque ambos estavam em outros relacionamentos na época. E aí eles fizeram sexo, sim, no dia 21 de dezembro, na casa dela, e ela estava viva quando ele saiu para trabalhar naquela manhã. De acordo com ele, ele descobriu que ela tinha sido morta pelo noticiário horas e horas mais tarde. Ele relatou, abre aspas, "No começo, quando eu ouvi, foi tipo, alguém fez isso? Será que ela cometeu suicídio? Eu não sabia até ver as circunstâncias se desenrolarem na TV. Então fiquei muito chocado, assustado, nervoso." Fecha aspas. De acordo com ele, o medo o impediu de ir à polícia. Ele disse, abre aspas, "Eu não queria estar envolvido em algo assim. Eu também estava com uma garota, então se eu me apresentasse, meu relacionamento terminaria instantaneamente." Fecha aspas.
Pera, Rafa, então ele estava alegando que naquela época não se pronunciou sobre a morte dela porque estava com medo de perder a namorada?
Pois é, não é nada crível, eu acho. O Raymond diz que só se declarou culpado antes porque estava sob pressão de seus defensores públicos e também com medo da pena de morte. Agora, isso não basta para que ele seja absolvido. Nenhuma decisão foi tomada ainda e, sinceramente, eu acho muito difícil que haja alguma reversão na pena. Um relatório publicado pela ONU em 2018 indicou que 58% das vítimas mulheres em casos de feminicídio foram assassinadas por pessoas que elas conheciam, parentes, amigos, companheiros. Então lembrem-se, olhos sempre abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.